FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Tumbelina tremia muito, porque ela estava assustada. Porque a ave era grande, muito grande, comparada a ela que tinha apenas uma polegada de altura. Ela, porém, encheu-se de coragem, colocou o algodão mais perto em torno da ave indefesa e trouxe uma folha de hortelã que ela costumava usar de cobertor e a colocou sobre a cabeça da ave.
Que ya estaba de regreso, conversó con la calandria que se posaba en un cerco. Siempre al irme en el otoño, en este lugar te dejo, y al volver en primavera, aquí mismito te encuentro. Vos naciste en esa horqueta y se te ha pasado el tiempo, volando entre los corrales y el palo del esquinero. En esa horqueta naciste y allí nacerán tus nietos, y te morirás de vieja sin conocer pago ajeno. Yo en cambio conozco al mundo con mil horizontes bellos. Pa' mí el agosto es verano, como es verano el enero. Cayó aquí la golondrina y aprovechando el suspenso se desató la calandria razonando en un gorjeo. Es verdad que he de morirme sin conocer pago ajeno, pero sin embargo es fama que no acepto el cautiverio. A mí me tienen envidia los zorzales y el jilguero, porque invento melodías y ellos repiten mi acento. Yo he visto temblar el rancho azotado por el pampero, y puedo hablar de las penas del gaucho que vive adentro. Lo que no aprendí en las huellas me lo ha enseñado el silencio, y vos nunca meditaste por buscar paisajes nuevos. No copiaste ni una nota de los mares ni los vientos. Vas de verano en verano siempre cantando lo mismo. Anda nomás, golondrina, que tu suerte no envideo, que aunque conoces el mundo, no conoces el invierno. Yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento. Yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento, pero qué lindo sería ser las dos a un mismo tiempo. Pero qué lindo sería ser las dos a un mismo tiempo.
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Olha, eu acho que dá pra dizer que o fazemos há tantos anos tentando ser as duas aves. Eu acho que o Luiz Domingo Vero realmente fez uma metáfora bonita, uma metáfora com cara de fábula, uma metáfora com cara dos antigos escritores europeus, sim, dos fabuladores, mas também das grandes personagens animais do nosso, das nossas narrativas indígenas, das narrativas do nosso povo originário. Las dos aves. E aí, querem ser a andorinha ou querem ser a calhandra? Querem correr mundo e ver tudo e conhecer tudo, voar sobre tudo, frequentar rapidamente, de passo, cada lugar, ou querem afincar-se num lugar e entendê-lo perfeitamente, sê-lo, pertencer a ele e que ele te pertença? Bueno, é uma questão colocada ao longo da vida dos povos e de cada pessoa. Essas duas possibilidades. E é claro que a gente, no canto sul da terra, procura as duas coisas quando vai buscar coisas daquelas que naturalmente se chamariam de raiz ou de fundamento, mas ao mesmo tempo busca toda a informação do mundo afora e da contemporaneidade, enfim. Tá aí, a questão tá colocada. Uns são mais andorinha, outros são mais calhandra, tá bem, não tem problema. Alguém lembrou algo parecido com a cigarra e a formiga? Eu falei em fabuladores, né? Não só fabuladores, mas caras que produziram esse tipo de literatura imaginativa para crianças. Hoje é dia do Andersen, Hans Christian Andersen, além do Luiz Domingo Vero. Luiz Domingo Vero era quem nos traz. Depois eu digo as datas para vocês exatas, não importa agora. Mas, enfim, nós estamos com o Andersen, que falava da Tumbelina no nosso ó de casa. Quem é a Tumbelina? Num bom português brasileiro, a Polegarzinha. Eu não sei se foi assim que se traduziu para o português de Portugal, mas era a Polegarzinha, a Tumbelina, que era tão pequenininha que o cobertor dela era uma folha de hortelã e que ela empresta para tentar proteger aquela ave. Eu juntei as aves aqui para celebrar esses dois feras. Afinal de contas, desculpem o chavão, porque às vezes a gente tem que dizer um chavão. Luiz Domingo Vero não é um escritor para criança, em absoluto, mas esse tipo de jogo de imaginação, esse tipo de proposta e de metáfora com animais, com o que quer que seja, está presente na literatura de todas as idades e, sobretudo, quando ela tem essa matriz popular e folclórica que nos frequenta e que nós tanto frequentamos aqui no Cantos do Sul da Terra. Então, Luiz Domingo Vero não estava fazendo uma milonga para criança quando foi aí acompanhado, na verdade, quem faz a melodia é ele, que interpretava para nós, meu querido amigo, Dom Victor Velázquez. Velho como as armas do governo, Dom Victor Velázquez resolveu mostrar o que é a longevidade de um gaúcho entrerriano. E aqui cantava pra gente essa obra sua com Domingo Vero. E nós estamos com o Andersen, nós estamos com o Vero, nós estamos com outros pássaros, com todos os pássaros. Hoje é aniversário de um grande poeta deste lugar, deste pedacinho de sul da terra, tão nuclear para nós, é daqui que nós somos, é daqui que nós produzimos esse discurso. Eu tô falando do Ronald Augusto, para quem a gente manda um baita de um abraço, e a quem a gente celebra escutando um temaço de uma das suas parcerias com o Marcelo Delacroix. Depois disso, o Luiz Domingo Vero, pela voz do Mário Trivinho Montiel, vai nos falar de Molina Campos, Florencio Molina Campos. Levantem o dedo aí. Bom, algum tá dirigindo, outro tá comendo, não sei se é hora de levantar o dedo, outro tá cozinhando, mas enfim, se aponte, se anote aí quem tem um quadrinho, uma reprodução qualquer do Molina Campos. Calendários, almanaques das alpargatas. Eu tenho vários e eu vejo que cada vez mais isso anda por aí, porque o Rio Grande do Sul vai conhecendo esse cara tão correlato ao nosso Berega, enfim. E aqui ele é homenageado pelo Luiz Domingo Overo. Vamos escutar.
En el corazón del criollo y prendido en cada arroyo de su lazo siempre irá. El tiempo no borrará el trazo que le estampaba y el genio que lo animaba para cantar le quisiera. Amalaya, quien pudiera escribir como él pintaba. Anduvo por las cocinas de las chacras y los puestos, en los boliches modestos y en lujosas oficinas. En las camperas esquinas supo ser algo habitual, y en ese medio rural de un tiempo que ya se fue pudo verse en la pared de la pieza del mensual. nativo de un simple modo risueño. Todos ponían empeño por adquirir un motivo. Siempre elogioso y festivo, el comentario surgía. Y el cliente se sonreía al mirarlo de reflejo en el fondo del espejo de alguna peluquería. Digo argentino laurel y Molina Campos, digo por eso que me prodigo en mi rima para él. Junto a Hernández y Gardel es justo que lo destaque, y nadie habrá que lo saque del sitial que él conquistó. Quien hasta el pueblo llegó desde un humilde almanaque.
Mario Trivinho Montiel, esse é o intérprete, esse é o intérprete. Agora, Sai Pra Lá, que linda maneira, que elegante maneira de fazer a cifra, esse formato musical tão antigo dos pajadores, anterior à milonga, esse rasgueado, como ele fez de uma maneira bonita, que muitas vezes os intérpretes privilegiam um rasgueado mais viril, uma coisa mais desabrida, e não buscam um compasso, um acompassar, um adoçar da cifra que o Mário Trivinho Montiel consegue de forma muito feliz, muito bonito. Que legal que as pessoas possam ouvir esse formato como alternativa, porque quando alguém vai para uma cifra já vai com o braço duro a fim de dar pau no coitado do violão para fazer uma coisa virilona e tal. Tá bem, também tem sua cabida, seu lugar em algumas temáticas, mas eu realmente achei uma joia de interpretação. Luiz Domingo Beiro é o autor. Falando do Molina Campos, a humildade de um almanaque na parede, né? O almanaque aí é o calendário. A tradução literal seria o calendário. Mas a humildade no seu tempo, porque hoje um original das Alpargatas é algo que custa algum dinheiro. Essa folhinha, a folhinha, melhor que calendário, folhinha. E alguém diz assim, folhinha presa como na parede de tábua da casa? Porque também alguém mais antigo, ainda mais tradicional, ainda existe, vai falar em rancho de adobe, mas a maior parte, casinha simples de tábua, né? Como é que os caras, eu vi isso bastante, como é que grudavam na parede? Com sabão, deixa grudado com sabão lá, qualquer coisa tira, pra não meter um prego, ou sei lá por quê. Vi muito isso, vi os retratos grudados com sabão, e muitos e muitas de vocês também o terão visto. Molina Campos, o Luiz Domingo Vero, pra gente dar essa contextualizada, é um cara que está de centenário, que nasceu lá na Loberia, partido de Loberia, província de Buenos Aires, esse tremendo escritor, enfim, homem polígrafo, como se dizia antigamente, porque foi alguém que se dedicou a vários formatos, digamos assim, sempre buscando a questão rural e gauchesca argentina, e que foi musicado por muita gente, por sorte. Muito bonito ouvir as coisas dele assim em música. Antes, o Passará era em homenagem ao Ronald Augusto, que hoje cumpre seus 64. Ele que é rio grandino, como uma boa parte da minha família. E o cara é este poeta que também tem essa bela relação com a música e com o musical, porque não é certamente qualquer poesia e qualquer poeta que remete a uma ideia de musicalização. Alguns se dão tão bem com parcerias que colocam melodia, ou eles próprios eventualmente colocam, porque a sua poesia já tem sonoridade que puxa pro lado da música. É o caso. Esse Passará é sensacional. Um abraço grande pro Ronald. Uma coisa curiosa do dia de hoje é que é dia de recordar a um padre que se fez guerrilheiro na Colômbia e que foi morto em combate, se eu não estou equivocado, e que foi muito homenageado pelos músicos de linha revolucionária, digamos assim, na sua criação, de todo um período na América Latina, não apenas no seu país. A gente vai trazer, então, um tema sobre esse Camilo Torres. É Victor Jara quem canta, quem é o autor do tema. Depois disso, na verdade, eu tô me equivocando aqui, vou me corrigir com vocês a tempo. Eu trago o Camilo Torres pela temática do padre. Hoje é dia do padre. Eu achei tão interessante isso, não quis trazer as coisas do humor, que são muitíssimas, que envolvem o padre, o vigário, isso, aquilo, aqui no Rio Grande do Sul, as há aos montes. Quis trazer outras referências ao padre, ao cura, dos nossos cantos do sul da terra. É por isso que está aqui o Camilo Torres. Fiz confusão, pensei que era por causa dele próprio, não exatamente. Camilo Torres trazendo uma possibilidade rara, talvez, de abordagem da vida, do mundo, das soluções possíveis para os problemas mais urgentes, adotada por um padre. Então, Victor Jara com Camilo Torres, em seguida a gente ouve Que Dirá El Santo Padre, diretamente para o Papa, Violeta Parra, cantada por Quilapa Pajum, e depois Al Cura Brochero, o Cura Gaucho, cordobês tão venerado em Córdoba. Isso eu tive muita oportunidade de testemunhar. Vamos escutar.
Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: revolución. Revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 Camilo pronto. Torres muere para vivir.
Mm-hmm. cuando me llaman viva, en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad. Cuando nos atormenta la autoridad, que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo a la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Que viva el Santo Padre, que viva en Roma, que están degollando a su paloma. Más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Cribao.
¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma?
¿Qué dirá el Santo Padre?
Camina clavero, no te olvides de rezar al santo cura brochero. En su mula cordobesa, por llanos y cerros, siempre fue a catequizar el santo cura brochero. Lejos divisaban su viejo sombrero, la sotana sin color, el santo cura brochero. No te olvides de rezar al santo que yo más quiero. No te olvides de rezar al santo cura brochero. Llevando consuelo de algún yuyo pa' curar el santo cura brochero. No hubo fríos ni calores de junios o eneros que lo hubieran de frenar al santo cura brochero. Francisco el Santo Padre cumplió nuestro sueño, y ahora es José Gabriel el santo cura brochero. No te olvides de rezar al santo que yo más quiero. No te olvides de rezar al santo cura brochero.
¿Qué que acharon? ¿Suó criollofónico? Acharam criojofônico? Porque é assim que eles chamam. Esse é um disco que se chama Miti e Miti Criojofônico, que é os quatro de Córdoba. Outro dia eu falei que estava com saudade do Victor Hugo, o único dos quatro a quem eu conheci bem lá em Córdoba. E aí me lembrei de trazê-los com Alcura Brochero. Isso está num disco que se chama assim? Miti e Miti, porque tem uma participação de arranjos orquestrais. E aí eles inventaram esse troço ótimo do criojofônico. Eu gostei de criojofônico. Sobre o Cura Brocheiro, o Cura Brocheiro é um personagem muito interessante. José Gabriel del Rosario Brocheiro, homem do final, do meio do século XIX, nasceu em 1840, e que foi até, viveu até 1914, e que era o Cura Gaucho, o Cura esse, como eles descrevem aí, montado a cavalo, montado em mula, e percorrendo, evangelizando aquelas regiões de Córdoba, daquelas serras lindas. Cura Brocheiro, hoje nome de cidade conhecida, enfim. Antes disso, que dirá-lhe Santo Padre? Um dia eu queria entender por que que o que dirá-lhe Santo Padre tem uma sonoridade que nos remete tanto a algo italiano. Tem outras coisas chilenas que fazem isso de forma inesperada, como El Curanto, um tema que eu já trouxe algumas vezes aqui, que a gente pensa de imediato em uma sonoridade italiana. Mas independente disso, aqui estava a Violeta Parra com uma crítica à instituição, Igreja Católica, que dirá el Santo Padre que vive em Roma, que le están degollando a sus palomas. Quem cantava era o Quilapa Jun, que tanta coisa linda da Violeta gravou. Antes disso, o Victor Jara cantava a história desse Camilo Torres. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Esse padre, que vendo a miséria na sua região, resolve aderir à guerrilha. Enfim, também um personagem interessante para o Dia do Padre, que existe desde 1929. Invenção do Pio XII em homenagem a São João Maria Vianney. Bueno, gente, para a gente levar a palavra, eu até vou dizer para vocês que eu não vou no dinamarquês, no grande dinamarquês Hans Christian Andersen. Vamos só situar aqui que ele morreu em 4 de agosto de 1875. Ele era de 1805. Esse cara que escreveu esses contos de fadas e esses contos infantis, enfim, que chegaram tanto a todos nós. Eu não vou nele. Sabe por que eu não vou observar a palavra com esse dinamarquês? Porque hoje é dia do Dom Guillermo. Dom Guillermo, que se chamava William Hudson. Guillermo Hudson, para os argentinos, pelo tremendamente crioulo que foi este ângulo argentino, este ângulo americano, que tem obras tão interessantes que retratam o gaúcho daquelas regiões, ele que passa a viver como um deles. Sabem que numa chuva prolongada como essa que a gente teve no fim de semana, eu perdi vários livros há muitos anos, por causa de algum guri mal parido que jogou uma pedra no meu telhado e levantou uma telha. E ali entrou uma goteira que nunca tinha havido e pegou alguns livros que não poderiam ter sido afetados, porque eram algumas coisas raras. E uma delas era a minha bela edição do A Já Lejos Se Hace Tiempo, do Hudson. Depois eu consegui uma igualzinha, fiquei muito feliz. Tenho as duas, porque não consegui botar fora a almofada. A almofada ficou com aquelas páginas gordas. Mas é o cara da Terra Purpúrea. É realmente uma figura importantíssima na identidade, nas letras argentinas e gauchas, digamos assim. E é dele que a gente traz a nossa cevada de palavra. Depois, como ele nos traz umas coisas bonitas de cavalo, a gente traz uns temaços que também podem bem acompanhar esse pequeno texto. Vamos lá. Cavalo de noite pelo pampa, costumava ficar deitado de costas sobre o lombo do animal, com os pés sobre seu pescoço. Nesta posição, que a prática pode fazer ao mesmo tempo cômoda e segura, eu olhava o céu estrelado. Para gozar plenamente desta maneira de cavalgar, é necessário um cavalo de patas firmes e que tenha perfeita confiança no que o monta. E se o deve dirigir rápida e mansamente por um terreno que seja parelho e de bom pasto. Preenchidas essas condições, a sensação é positivamente deliciosa. Nada do terreno fica visível, só o vasto círculo do firmamento brilhando inumeráveis estrelas. O apagado som dos cascos sobre a erva suave se converte para a nossa fantasia no ruído das asas de Pégaso, enquanto a encantadora ilusão de percorrer o espaço se apodera de nossa mente.
Este cavalito quiere galopar, ico, 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 vamos a pasear. Este cavalito quiere descansar, ico, 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 vamos a parar.
Al paso, al trote,
caballo atado, está relinchando, está relinchando. Déjelo que relinche, yo estoy cantando, yo estoy cantando. Este es el triunfo, triunfo de las mujeres, de las mujeres. Qué bonito lo bailan cuando ellas quieren, cuando ellas quieren. Cuando ella quiere. Oh, una gallina vaga y un gallo vero, y un gallo vero. Son las primeras aves de un pueblo nuevo, de un pueblo nuevo. Este es el triunfo, triunfo, cantar de mi alma, cantar de mi alma. Más quiero dulce muerte que vida amarga, que vida amarga. ¡Qué vida amarga!
Mi caballo atado, recopilado pelo Atílio Reynoso, interpretado por ele. Como é bom esse cara! Esse triunfo, triunfo é o formato dessas regiões. Regiões onde, diga-se de passagem, andou a cavalo, seja tirado para trás ou não, o William Hudson, Guillermo Hudson, que nasceu perto de Buenos Aires, nasceu na província de Buenos Aires, era cidadão inglês e morre em 22 em Londres. Foi naturalista, foi ornitólogo, foi um cara que foi uma das figuras fundamentais daquela literatura que descreve aquelas regiões e aquela vida na virada do século 19 para o 20. Com ele a gente levou a palavra, ele nos deu vontade de ouvir umas de cavalo. Essa da Judite Acosta, que estava muito legal, embora às vezes eu me confundisse com aquela andadura daqueles cavalos ali, o trote, o galope, o passo, às vezes me esculhambava um pouco o ouvido e a memória, pensando em como é que a gente costuma perceber esse andar. Enfim, a memória é bem recente, né? Não faz tanto tempo que eu não ensino cavalo. Ainda tenho o meu lá esperando e usarei no cavalete. Judite Acosta, Al Trote, Al Galope. A letra é Esther de Schneider e a melodia é uma melodia tcheca que foi apropriada, enfim, utilizada para ela para isso. Este cavalo. A gente ouviu o Micavajotado, claro, e agora vamos naquele negócio tão lindo que outro dia a gente trazia aqui. Outro dia, eu tô que nem quando eu retornei, né? Como dizíamos ontem, eu acho que foi ainda no ano passado que eu trouxe isso, tenho certeza que foi, La Muerte del Sombra, aquela coisa emotiva e emocionada de relato sobre a morte desse cavalo velho. O Luiz Domingo Vero é o autor e quem diz, e como diz, diz de uma maneira muito linda, René Garcia. Depois algo que a mim me agrada muito particularmente, que é A Mi Cavallo, Jorge Wyman e Maria Bravo. Quem interpreta aí, tem outras interpretações, mas aí é a melhor para mim de todas, Suma Paz, pela ternura desse olhar o cavalo e ficar pensando sobre ele e pensar como eles pouco se conhecem, Ginete e cavalo. É uma coisa de uma sensibilidade rara. Será que vocês concordam? Solta lá.
Hace días que tirado el sombra se halla en el suelo, su nombre obedece al pelo porque es oscuro tapado. Pa sacarlo de este estado en un balde y un canasto, le llevaron agua y pasto cuando estaba atardeciendo, y él miró como diciendo, ¿pa qué se ponen en gasto?
Hace rato el sol se fue, se maté en la cocina, y esta media mortecina, la lámpara y la pared, tiznao el tubo se ve, por la mecha despareja, la pava grande se queja y echa vapor como el tren, junto al enorme sartén lleno de bifes de oveja. Dijo entonces don Castillo, después que un negro prendió, Me acuerdo cuando nació, ta que era lindo el potrillo, por lo oscuro de su brillo. Lo bautizó mi compadre, salió igualito que el padre, renegrido y bien formado. Sabía seguir el arao cuando le ataba la madre. Dijo otro de los que hablaron, se acuerda don Agapito, cuando se vino solito, esa vez que lo robaron, los muchachos lo encontraron en la tranquera parado, sumido flaco y matado, pero de orejas paradas, sin duda de alguna arada se les había escapado. Y se acuerda don Lezama, cuando nació la Isidora, lo saqué de la atadora pa' ir a buscar la madama, ligero como una gama, al sulqui lo hacía volar, y a la vuelta ni qué hablar, al venir pa' la querencia, la pobre doña Inocencia llegó sin poder hablar.
Llega Pascual del potrero, en medio del umbral se para, pasa su mano en la cara y se requinta el sombrero. Su buenas noches, campero, apenas se le escuchó. Y aunque allí ninguno habló, hay ansiedad por el sombra. Y él ni siquiera lo nombra, solo dice, se murió. El ruidito de una silla después de un largo minuto rompe el silencio absoluto, después suena una bombilla.
Se cae al suelo una astilla que alguien tarda en levantar. Como no se puede estar, el patrón sale pa' afuera, porque se ha hecho una humadera de esas que hacen lagrimear.
Amigo mío, ¿quién lo pudiera saber? tiempo que anduvimos, uno al ladito del otro, pese a empezar desde potro. Qué poco nos conocimos, qué poco nos conocimos. Toda una vida enlazados, tan juntos, tan separados, como la orilla y el río, como la orilla y el río.
Como a orilha e o rio, tão juntos e tão separados, sensacional. E como fica uma reza isso na voz e na interpretação da Suma Paz. A minha cavagem é Jorge Wyman e Maria Bravo. Antes disso, La Muerte del Sombra, esse escuro tapado, que era chamado sombra por isso, por causa da pelagem. E aí a emoção machista de simular que está lagrimeando por causa da fumaça que fez o tição ao cair, então levanta e vai pra rua lagrimeando o patrão, e não terá sido pela notícia da morte do cavalo, claro que não, enfim, essas coisas, mas muito bonito, La Muerte de Sombra, quem dizia e cantava era René Garcia, Luiz Domingo Vero, e eu preparei três do Vero aqui pra gente escutar meio de vereda, assim, meio as três a colherada, já que nós estamos meio gauchescos hoje, com tanta coisa bonita desse grande criador. Hueja de la chata. Ué, que chata? A chata é um veículo grande puxado a cavalo. Quer dizer, ah, não tá, mas chata também é um barco. Sim. Então, é uma coisa muito doida que, mas também muito já registrada, né? Não vou fingir uma originalidade nesse comentário aqui, porque já se comentou bastante isso. Quantas coisas no mundo gaúcho referem o mundo marinheiro, né? Um bom cavalo rápido é um flat, um barquinho rápido também era, ágil, enfim, e assim uma série de, mas muitas coisas, inclusive coisas que vão além do vocabulário, como os trabalhos com corda, que são atribuídos a uma herança marinheira também. Então, se encontram nexos. E assim é que a este carro puxado a cavalo se chamou chata, como os barcos que se chamavam chatas. Só que isso tem um depois também. Não tem só um antes. Como todo mundo que anda pelo Uruguai e pela Argentina sabe, por ali se chama chata a uma caminhonete aberta, uma picape aberta. Já fica uma coisa com três tempos. La chata, la chata e la chata. Então nós vamos ouvir a Hueja de la Chata, do Domingo Vero com Alberto Merlo. Depois uma cifra sobre o tambo de leite, também é Luiz Domingo Vero, Argentino Luna faz a cifra para nós. E já que eu trouxe Molina Campos antes, Cantandole a la Alpargata, ele vai fazer, ele próprio, Luiz Domingo Vero, uma rápida semblança da Alpargata, solta lá.
Camino la chata vieja y le suenan los bujes como una queja, el pesado rastrojo y el barro espeso aprobaron las famas del cabenero. A la huella, huella de tierra, arroyos y pantanos no le hacen mellas. A la huella, ni el río ataja. Sobre el puente colgante pasó la chata. Tra la 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 ra, tra la la ra,
sobre el puente colgante pasó la chata. Lerdo toda la carga del granero del mundo pasó en tu caja, y para que no mueras en el recuerdo mereces la justicia y un monumento a la huella, huella de tierra. Arroyos y pantanos no le hacen mellas a la huella, ni el río ataja. Sobre el puente colgante pasó la chata. Tra la 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 ira, tra la 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 ira. Sobre el puente colgante pasó la chata.
Valerío de ternero, valerío de ternero, a las dos de la mañana, lechuza que hace campana y alboroto de los teros, milonga de los luceros que al alba le hacen cosquillas, corral con muchas varillas que lleva el nombre de brete, espera de la gran séptimo verde carretilla. Un apellido importado, un apellido importado que puede ser Recalde. Y entre la espuma de un balde, dos chorros que se han clavado, un palo que se ha estirado como un brazo colosal, que de puro servicial sostiene en alto un farol, que es como gota de sol que alumbra todo el corral. El ocho de una manera, el ocho de una manera que acollara dos garrones, muchacho que a los tirones con los terneros pelea, una vaca que se arquea, un rabo que se enarbola, banco de una pata sola amarrado a las verijas, guitarro con dos manijas que esperan haciendo cola. Sol que sale despacito, sol que sale despacito olvidando el horizonte y dejando a un lado el monte, va buscando el infinito. Villalonga al trotecito con los tarros bien tapados, gorra con pelos pegados, una siesta, unos amargos, sueldo corto, días largos y almanaque sin feria.
Que beleza, argentino aluno é Alberto Merlo, e alguém pergunta, tá, mas e a alpargata? Alpargata eu pensei bem, conversei com o Magrão aqui, com chuva alpargata não dá, vai ficar dura que é um pau, depois tem que bater nela pra poder usar de novo. Não, mentira minha, acabou o tempo, amanhã eu vou nessa cantando ali a alpargata, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.